Muito bem, vamos contar agora com a participação do lutador de kickboxing lagoense, Adriano Serri, que nos últimos dias esteve participando da Copa do Brasil de kickboxing no Paraná. Ele que já esteve participando com a gente do programa Na Torcida, hoje retorna com mais medalhas e títulos também aqui para a cidade de Lagoa Vermelha. Adriano, seja bem-vindo novamente ao programa Na Torcida.
Muito obrigado pelo convite, mais uma vez uma satisfação de estar aqui.
Conta para nós um pouco aí sobre esse evento que você foi participar. É um evento federado, né? Tem todo esse cuidado também com os atletas, que tem participação de lutadores de todo o território nacional. Conta para nós aí como é que foi esse evento que você participou lá no Paraná.
Então, esse evento foi a Copa do Brasil, chancelado pela CBKB, que é o órgão nacional ligado ao Comitê Olímpico. Então, esse evento ele servia como uma seletiva do Brasil para ver quem que ia pela seleção brasileira para o Pan-Americano 2022. Esse Pan-Americano, por sua vez, ele será a seletiva para o World Games do ano que vem. Então, vai vir o pessoal das três Américas aqui para o Brasil, que o evento será em Cascavel, dos dias 16 de novembro até o dia 20 de novembro, virá as três Américas para cá para disputar a vaga no World Games, que nada mais é do que o maior evento de luta do mundo, entre todas as modalidades. Então, tipo, é um evento onde vai ter kickboxing, taekwondo, karatê, provavelmente jiu-jitsu. A maioria das modalidades de luta estarão lá. Então, tipo, todo mundo vai estar brigando por essa vaga. Cada país pode levar apenas um atleta por modalidade no Pan-Americano. Então, tipo, eu, como fui campeão agora da Copa do Brasil, eu garanti minha vaga na seleção brasileira. Então, agora, preparação para novembro aí para fazer uma representação do nosso país lá.
Então, agora você também é o lutador que faz parte da seleção brasileira.
Isso, segundo ano consecutivo que eu estou na seleção brasileira, então, tipo, isso já mostra que os resultados estão sendo bons, né? Estão trazendo boas conquistas. Este ano, todos os eventos que eu lutei, eu fui campeão. Fui campeão dos dois estaduais que tiveram, fui campeão brasileiro, agora campeão da Copa do Brasil e, se Deus quiser, campeão Pan-Americano no final do ano.
Aonde é que vai ser realizado o Pan?
O Pan-Americano será em Cascavel, no Paraná. Que o Paraná é um estado que está investindo pesado no kickboxing e eles estão tentando trazer o máximo de eventos possíveis ali para a região. Tanto é que a Copa do Brasil agora foi em Maringá, no Paraná também.
Até estou olhando aqui, o Adriano ele trouxe para a entrevista algumas medalhas. Inclusive, você vai poder ver as medalhas também no site da tua Rádio Cacique. As imagens são quatro medalhas, né, Adriano?
Isso, essas quatro medalhas são das quatro modalidades em que eu participei. Então, tipo, eu fui campeão mais uma vez em Musical Forms, vencendo o campeão sul-americano do ano passado. Então, tipo, foi um feito muito grande, sabe? Foi uma conquista pessoal gigante essa, tipo, de vencer esse campeão. E em outra modalidade eu perdi por 0,1 ponto, então foi uma coisa mínima. E nas modalidades de contato eu fiquei em segundo nas duas, sendo que uma eu fui nocauteado na final, levando um chute no meu fígado, e eu tive tipo algumas horas para me recuperar e já ir para outra final, que eu já estava na final também, já tinha feito as lutas preliminares. Então eu já lutei a minha outra final meio debilitado e acabei não conseguindo a vitória.
E agora o teu objetivo é ser campeão do Pan-Americano?
Esse é um sonho pessoal que eu tenho desde que eu comecei a competir. Quando eu comecei a competir, eu ia em eventos estaduais, eventos regionais, eu não ia muito longe por falta de estrutura e de nível técnico também. E nessa época eu sonhava muito, porque eu via no Instagram o pessoal da seleção brasileira indo no Pan-Americano, perdão. E eu pensava comigo, nossa, deve ser muito massa tu receber uma convocação para a seleção brasileira, para você lutar um evento onde vai estar os melhores atletas do continente inteiro, né? Tipo, não só do Sul, mas de todas as Américas. Então, é um sonho muito grande que eu tinha desde que eu comecei a lutar. E, cara, é uma alegria enorme, sabe? Tipo, tá finalmente realizando esse sonho. Cara, eu tô ansioso que logo daqui uns dias já chega a carta da seleção para mim, para convocar para esse evento, que eu vou moldurar junto à carta da seleção do ano passado, do Sul-Americano.
Aqui na região, né, nós temos mais alguns convocados?
Ali entre todos os membros da nossa equipe, nós tivemos uns 7 membros convocados, mais ou menos. Então, eu, meu treinador, que foi campeão nas duas modalidades em que ele participou, teve outros colegas nossos de Passo Fundo, de outras cidades da região que conseguiram classificar também, teve outros de outras equipes do Rio Grande do Sul também que conseguiram essa vaga na seleção. Então, o Rio Grande do Sul está mostrando mais uma vez a potência que ele tem, pois nós estávamos nesse evento em 15 ou 16 estados, algo assim, não vou lhe afirmar para não mentir para ti. Mas o Rio Grande do Sul, na classificação geral de rendimento, ficou em quarto colocado no nível nacional, pela quantidade exorbitante de medalhas de ouro que nós conseguimos. Então, a minha equipe, em particular, nós estávamos entre 14 a 15 atletas, a gente trouxe 35 medalhas de ouro.
Qual a diferença dessas modalidades que você acabou, estando bem colocado lá? Você fala de musical forms, creative, qual a diferença de uma para outra?
Então,
de todas essas modalidades que você participou?
Tem duas modalidades que são sem contato, são modalidades de demonstração de habilidade, onde o foco é tu mostrar o teu nível técnico, tua velocidade, tua força, teu fôlego e mostrar que você não precisa pensar para agir, pois até a tua expressão facial é avaliada. Se tu tiver com uma cara de pensativo, tu já está perdendo ponto. Porque a arte marcial, um atleta marcial, um atleta que treina isso todos os dias, ele chega um momento que ele não precisa mais pensar para agir. Então, essa é a modalidade onde você vai mostrar seu desempenho máximo, onde estará só você no tatame, fazendo uma demonstração de habilidade com extrema dificuldade para você mostrar o quão bom você é. Então, nessa modalidade não existe um golpe de sorte, não existe uma coisa tipo fácil, é tudo extremamente difícil pela avaliação individual. São 5 árbitros extremamente treinados para essa modalidade, que eles não... Como é que eu posso dizer? O Brasil existe, tipo, com toda certeza, uns 300 árbitros ou mais de kickboxing. Nesses árbitros, não sei se chega a 20 que conseguem avaliar essa modalidade, pela dificuldade que é avaliar ela. Então, tipo, para uma pessoa leiga pode parecer que uma pessoa está fazendo algo incrível, mas a visão do árbitro é completamente diferente. Ele tem de ter uma visão afiada para encontrar pequenos erros, seja na postura de um pé, a postura da mão, para conseguir avaliar, ver bem certinho se a mão está bem fechada, se tu está batendo da maneira correta, se tu está batendo de uma maneira aleatória, se o que tu está fazendo tem uma contundência ou se o que tu está fazendo, tipo, é algo apenas tipo um soquinho jogado no vento, entendeu? Então, é uma habilidade extremamente difícil, porque tu tem de estar com a habilidade completamente perfeita. Então, qual que é a diferença do Creative Forms para o Musical Forms? O Musical Forms, tu coloca uma música que encaixa os seus golpes na música. Mas não no sentido de tu dançar, não. É completamente diferente. É como se fosse um filme de ação. Que quando o cara começa aquela cena de ação bem perigosa e tudo mais, tem aquela música de fundo que está acompanhando. Então, a maioria das pessoas usa no Musical Forms músicas de filme de ação e não uma música para se dançar, entendeu? Então, a dificuldade é que tu tem que encaixar todos os seus golpes no contexto da música. Então, tu tem que fazer uma coisa séria, com força, velocidade, encaixando naquele contexto da batida.
Então, qual foi a música que tu usou? Tu lembra? Assim,
eu usei Gangsta Paradise, que é uma música, se não me engano, original é do Eminem, mas eu baixei um remix que tinha umas batidas mais frequentes e assim eu consegui encaixar com quando eu bati o golpe, vamos dizer assim.
Quantas horas de treinamento para chegar numa alta performance assim?
Olha, eu faço 3 treinos diários, todo dia 3 treinos, começando de manhã cedo.
Quanto tempo de treino, Adriano?
1h30.
1h30. 3 tempos de 1h30, é isso?
Isso, até exaustão. Eu cheguei nesse campeonato quando eu vi que eu teria um adversário de alto nível. Inicialmente, eu fiquei com um pouquinho de medo. Mas depois eu peguei, usei tudo isso, essa vontade de vencer nos treinos. Eu pensei, tipo, não, se o cara é bom, eu tenho de ser melhor. Eu saí de casa pensando que eu ia ser o campeão. Eu saí, olhei para minha esposa... Falei pra Roberta, tipo, ó, prometo pra ti que eu vou lá e vou ser o campeão. Eu vou ganhar, não tô indo a passeio. Eu tô indo pra ganhar. Então, eu cheguei lá com o meu corpo todo fadigado de tanto treinar. antes de ir até o evento. A última semana foi uma semana, tipo, pessoalmente, psicologicamente terrível para mim, porque eu ficava o tempo todo treinando ou estava em casa, tipo, olhando o vídeo dos meus treinos, que eu deixo gravando para mim saber aonde estou errando, para mim corrigir. Então, tipo, era o tempo todo só treino. Ou eu estava treinando, ou eu estava dando aula, ou eu estava em casa estudando aonde que eu estou errando para mim corrigir. Então, eu cheguei lá completamente fadigado. Daí eu tive a pesagem, foi num domingo. Daí a minha apresentação foi na segunda. Isso foi na segunda, no domingo foi o campeonato universitário, que foi a estreia do universitário no Brasil, como eu havia comentado na entrevista anterior, né? Então, eu fiz a minha apresentação na segunda. E graças a Deus eu não errei nada, tipo, foi muito treino, sabe? Tipo, antes de subir no tatame, eu olhei pro meu treinador, eu vou lá pra ganhar. Ele pegou e falou, vai lá que é tua. Então, tipo, é muito, muita pressão psicológica, porque pensa que tinha 894 atletas no evento, fora os árbitros, então, fora os técnicos, pessoas que estavam lá pra assistir. Então, pensa que é, vamos supor, 1000 pessoas estão lá olhando tu fazer aquilo, fora a transmissão online, que foi transmitida ao vivo. Então, tu pega toda essa pressão de todo esse pessoal te assistindo e tu tem de fazer tudo sem errar. E tu sabendo, sabe quando você, antigamente, quando você ia fazer a autoescola, que você tinha medo de fazer a baliza que tava todo mundo olhando? Eram umas 20 pessoas te olhando, ali é 1000 pessoas te olhando. E você sabe que se tu errar muito feio, vai ter alguém lá que vai rir. E alguém rindo, todo mundo vai rir. Porque todo mundo sabe qual é a maneira correta. Se tu fazer coisa errada ali, todo mundo vai saber que tu tá errando.
O Adriano, tu sempre falou dessa questão do PAN. Tu, obviamente, né, teu objetivo aqui no Brasil também é participar do Pan-Americano. Algum evento mundial também tem em vista participar?
Então, o Pan-Americano ele é seletivo para o World Games. E é um sonho de qualquer atleta do Brasil participar do World Games.
E onde será realizado?
Será em Riad, na Arábia Saudita. A Federação Brasileira vai pagar todos os custos para os atletas que se classificarem. Então, a preocupação no momento para vencer o PAN não é tipo como que eu vou parar ano que vem. E sim, eu vou parar ano que vem. Então, essa que é a grande pergunta. Então, vai ser tipo aqueles atletas que tu vê o vídeo no YouTube ali para se inspirar para fazer o teu treino, é eles que vão estar competindo contra você.
Mas aí você pega, por exemplo, é uma preocupação a menos também, porque se você me fala que a seleção acaba bancando a viagem, não precisa se preocupar também em correr atrás de patrocínios, né?
Então, para o Pan-Americano, a gente precisa cobrir os custos. O Pan-Americano, a inscrição vai ser em dólar. Então, é $170 para você lutar. Fora viagem, hospedagem e alimentação. Se for como o sul-americano, eles deram o pouso e a alimentação, tipo, essencial, vamos dizer assim, almoço e janta para os atletas que foram os titulares. Então, eu não sei ainda porque eles não divulgaram nada sobre isso. Mas eu espero que sim, mas caso não seja, eu vou precisar, tipo, de muita ajuda de patrocínio. Para esse evento, até, eu contei com patrocinadores, alguns que já são da minha equipe mensal, que me ajuda tipo, todo mês para me ajudar tipo, a cobrir os meus custos de treino. Porque o pessoal não sabe, né? Mas os meus custos de treino, tipo, como meu treinador de passo fundo e tudo mais, tipo, são custos altos. Então, eu preciso tipo, de ajuda mensal e tudo mais. Mas, para esse evento, eu contei com alguns patrocinadores tipo, que me ajudaram com o valor para mim ir até o evento, para mim me alimentar, para mim pagar a inscrição, para mim comer e tudo mais. Então, eu tipo, gostaria muito de agradecer a eles, que entre todos eles foram o Supermercado Posse, a Móveis Popular, a Comar Construtora, a Infoway, a Terra Sul Terraplanagem, o Sintracom, o Ambrose Barbearia, o Drive Obelisco, meu nutricionista Daniel Gazola, a Araldi Multimarcas, a Personalite, que faz meus uniformes para me lutar, a Cia das Massas e o Baralhos Bar. Sem esse pessoal, eu não conseguiria ir até o evento. Então, eu tipo, até queria ver tipo, quem estiver disposto tipo, a divulgar seu nome junto ao meu, a me ajudar nessa caminhada para o Pan-Americano. Eu tenho 2 meses para reunir os valores que eu preciso para mim ir até o evento. e para me preparar, né? E, tipo, a minha parte física, eu nessa Copa do Brasil, eu acabei, tipo, voltando com vários machucados. Inclusive, tipo, eu voltei com meus dois antebraços machucados no osso, mas isso aí não foi nada, tipo, tão grave. Foi mais, tipo, de levar pancada, no levar chute, levar golpes no meu antebraço, defendendo a costela. Eu machuquei o meu peito direito, levando um chute no peito. Eu machuquei as minhas costas do lado direito, levando um chute também. Machuquei o meu fígado, levando um chute no fígado. Que foi uma das finais que eu participei, eu perdi por nocaute, porque eu levei um chute encaixado no meu fígado, bem no vazio, abaixo da costela, do lado direito do corpo. E eu machuquei o meu joelho direito chutando. Então, tipo, eu tô em dias de repouso no momento. A expectativa é que quinta-feira em diante eu já consiga voltar a treinar, tipo, de uma maneira eficaz para evitar, tipo, agravar qualquer tipo de lesão que eu tive nesse campeonato, para mim voltar a treinar, tipo, com todo o gás para dar o meu melhor no PAN. Mas como nós temos tempo até lá, tipo, eu não tô tão preocupado com o tempo de recuperação, que vai ser bem breve. Essa semana eu já tô retornando aos treinos.
Maravilha, a gente agradece a tua participação e deseja sempre boa sorte a você, Adriano.
Muito obrigado pelo convite, é uma satisfação estar aqui junto com vocês.